11 horas e 30 minutos em Paris, 6h30 pelo horário de Brasília. Você ouve a Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Daniela Franco.
Bom dia, sol e 21 graus em Paris, em destaque neste domingo, 5 de julho de 2026. Principais líderes iranianos participam de oração em homenagem a Ali Khamenei, mas sem a presença do filho e novo guia supremo Mojtaba Khamenei em Teerã. Apesar do mau tempo e com uma hora de atraso, Trump pronuncia discurso patriótico em homenagem aos 250 anos da independência dos Estados Unidos. E a seleção brasileira entra em campo hoje contra a Noruega em Nova Jersey pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Essas e outras notícias a seguir. Segundo dia do funeral público do Ayatollah Ali Khamenei em Teerã, milhares de pessoas voltaram a se aglomerar na Grande Mosala, imenso complexo religioso e cultural na capital iraniana, para se despedir do Guia Supremo. O domingo também é marcado pela grande oração em homenagem a Khamenei, que reuniu as principais autoridades do país. Entre os presentes estavam o presidente iraniano Massoud Pezeshkian e o presidente do parlamento Mohamed Bager Ghalibaf. Pelo segundo dia consecutivo, a ausência do novo guia supremo, Mojtaba Khamenei, filho do ex-Ayatollah, voltou a intrigar. Ele não é visto em público desde o bombardeio americano-israelense de 28 de fevereiro, que o feriu, e matou seu pai e também parte da família Khamenei. O funeral público terá a duração total de 6 dias. Na segunda-feira, o caixão com o corpo de Ali Khamenei vai percorrer as ruas de Teerã. Com uma hora e meia de atraso por causa do mau tempo em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou no sábado, no National Hall, em Washington, seu discurso em homenagem ao aniversário de 250 anos da independência do país. Uma fala usada para atacar seus opositores políticos, classificados de comunistas, e enaltecer a nação norte-americana. Vamos ouvi-lo.
This country is the home of freedom. This is the land of
Esse país é o lar da liberdade, a bandeira americana é a representação da nação mais extraordinária, excepcional e mais incrível que já existiu na Terra, declarou Trump. Antes do discurso, as milhares de pessoas reunidas para ouvir o presidente norte-americano tiveram de ser evacuadas devido ao alerta à tempestade, mas puderam voltar para acompanhar a fala, que durou cerca de 40 minutos. Várias cidades do leste do país tiveram de alterar o cronograma das festividades devido a onda de calor e a previsão de mau tempo. Segundo uma pesquisa recente da Universidade Quinnipiac, 61% dos norte-americanos consideram que os Estados Unidos não estão à altura dos ideais anunciados na Declaração de Independência de 1776.
Copa do Mundo 2026.
A França superou no sábado a violenta defesa do Paraguai e venceu por 1 a 0, avançando para as quartas de final da Copa. A seleção de Didier Deschamps vai enfrentar o Marrocos na quinta, que bateu ontem o Canadá por 3 a 0. E neste domingo é a vez do Brasil entrar em campo contra a Noruega em Nova Jersey. Nosso enviado especial, Elcio Ramalho, tem os detalhes.
Brasil e Noruega se enfrentaram 4 vezes e a seleção nunca venceu. Foram 2 empates e 2 derrotas, uma delas no único jogo disputado em uma Copa de 98. A seleção perdeu de virada por 2-1. O treinador norueguês Ståle Solbakken diz que o Brasil é favorito, mas não tanto quanto já foi no passado. Ele acredita que pode vencer principalmente por contar com Erling Haaland, o atacante que já marcou 5 vezes neste Mundial. O treinador do Brasil, Carlo Ancelotti, não quis revelar quem entra no lugar de Lucas Paquetá, que se lesionou no jogo contra o Japão, mas ele pode contar com Bruno Guimarães. Com 4 assistências, o meio-campista se tornou uma peça-chave na seleção e diz querer realizar seu sonho.
na minha vida profissional, algo que me falta é essa Copa do Mundo, é algo que eu quero muito. Eu estou preparado para que, se precisar, morrer em campo pela seleção, dar o meu melhor. Esse é o meu objetivo, continuar jogando bem, ajudando a equipe, porque esse daqui é um dos maiores sonhos da minha vida.
Brasil e Noruega se enfrentam às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. De Nova Jersey, Elcio Ramalho, Rádio França Internacional.
E depois de Brasil e Noruega, México e Inglaterra se enfrentam às 21h, pelo horário de Brasília, no Estádio Azteca, Cidade do México. Na Venezuela, um novo balanço de vítimas divulgado no sábado aponta que o duplo terremoto que sacudiu o norte do país em 24 de junho deixou quase 3 mil mortos. Equipes estrangeiras de resgate encerram pouco a pouco suas operações de buscas por sobreviventes, com poucas chances que pessoas com vida ainda sejam encontradas nos escombros dos prédios destruídos. Segundo dados do governo venezuelano, mais de 16 mil pessoas estão desabrigadas. A China anunciou neste domingo que vai realizar exercícios navais com a Rússia ao longo da costa chinesa nesse mês, seguidos por patrulhas conjuntas em uma área não especificada do Oceano Pacífico. Pequim e Moscou realizam manobras militares conjuntas há anos, mas agora são vistos com desconfiança.
Rádio França Internacional. Daniela Franco.
Olá, neste segundo bloco, vamos ouvir uma reportagem sobre como a Copa do Mundo está impulsionando a estreia de uma empresa brasileira em Portugal, com Cristiano Ronaldo como sócio. Depois vamos até Nova Jersey, onde nosso enviado especial à Copa do Mundo, Elcio Ramalho, nos fala da expectativa para o duelo entre Brasil e Noruega nessa noite. Por último, vamos ouvir o primeiro episódio da série do curso de francês Les Voisins de 12 Bis. Mas antes, as revistas francesas se concentram nas ameaças de Donald Trump de deixar a OTAN. Confira.
A semana na imprensa. Lúcia Miesel.
Às vésperas da próxima cúpula da OTAN, sediada em Ankara, na Turquia, os países europeus se preparam para voltar a serem cobrados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os seus gastos com defesa. A ameaça de Trump de retirar o seu país da Aliança Militar Atlântica, repetida diversas vezes, tende a não se concretizar agora que a maioria dos países do bloco acelerou as despesas com a pasta. Em 2025, os valores subiram 20%, segundo dados da própria OTAN, e todos já atingiram a meta mínima de 2% do PIB destinados à defesa. Entre os europeus, também avança a reflexão sobre como o bloco pode reforçar a sua própria proteção e quebrar a dependência do padrinho americano, desde o aumento das tensões entre os aliados. Na cúpula prevista para os dias 7 e 8 de julho, ninguém tem dúvidas sobre quem fará o papel de líder. Donald Trump vai perguntar a cada um dos outros 31 membros da aliança quanto eles subiram dos seus orçamentos militares. E vai lhes classificar conforme esse critério simples, antecipa a revista francesa L'Express na edição dessa semana. Os Estados Unidos provavelmente não deixarão a OTAN porque a postura de padrinho incontestável da família, ao qual cada membro deve demonstrar fidelidade, lhe convém, salienta a publicação. Além disso, uma recente reestruturação do comando integrado da organização colocou nas mãos do Pentágono americano a chefia do Exército, da Marinha e da Aeronáutica da Aliança, lembra L'Express.
Brasil, mundo.
Luciana Quaresma.
Do lado da equipa, do Ronaldinho. Do lado da equipa do Mágico.
A Copa do Mundo de 2026 marca a estreia internacional da Live Mode TV, empresa brasileira que escolheu Portugal para iniciar a expansão do projeto, agora reforçado pela entrada de Cristiano Ronaldo como investidor e sócio estratégico. Nos primeiros dias do Mundial, a empresa já bateu recordes de audiência no país. Mas essa história começou muito antes da Copa do Mundo.
A Live Mode, quando foi criada, ela já foi criada pensando em como fazer essa transição e como as entidades esportivas poderiam aproveitar esse mundo digital como uma nova forma de levar os seus direitos para o fã, para o público consumidor, que era uma forma que não era explorada pelos meios tradicionais até esse momento. Na Live Mode nasce dessa oportunidade que tinha no mercado. E aí, com o tempo, as oportunidades de relacionamento que a gente tinha com FIFA, confederações, foram aparecendo, assim, um espaço onde ninguém tinha preenchido, então, de levar os direitos para o mundo digital.
Segundo Fábio Medeiros, sócio-diretor da marca, a ideia nunca foi mudar o comportamento do público, mas entender para onde ele estava indo.
A gente entendeu que existia essa mudança de comportamento e que existia uma demanda por esse tipo de conteúdo ali onde as pessoas já estavam. E aí que começou a aparecer as oportunidades de levar o esporte para lá. Primeiro como formato de conteúdos mais curtos, depois conteúdos mais longos. E aí as oportunidades de fazer transmissões ao vivo apareceram também. E começaram a crescer em cima dessa iniciativa.
Mais do que transmitir jogos, a Live Mode TV apostou na criação de comunidades em torno do esporte.
A sensação de comunidade ela não acaba quando a emissão acaba. A comunidade continua, porque aquela pessoa vai falar aquilo pro amigo, ela vai participar do post que a gente faz no Instagram, brincando com a mesma piada que foi falada na transmissão. Os personagens, eles vão ganhando força, o nosso elenco vai fazendo parte, né? Os talentos, os criadores vão fazendo parte dessa conversa, eles também viram mais relevantes para a comunidade. Então você começa a criar um ecossistema que no final tem valores para as marcas, né? Porque as marcas querem fazer parte das conversas, querem fazer parte das comunidades. Então você vai criando um ambiente ali que eu acho que é um ganha-ganha para todo mundo.
Na chegada a Portugal, a empresa decidiu apostar em criadores e talentos locais.
Um ponto muito importante são os criadores que a gente traz, porque no final os criadores é que fazem esse meio campo, né? Entre a conexão do que a gente define como projeto, dos nossos direitos, mas a conexão com o fã que está do outro lado. E se você não tiver as pessoas aqui no meio que se conectam de fato com o fã do outro lado, o direito por si, as pessoas acabam tendo uma conexão superficial. Tem que ter criadores em cada país e aqui em Portugal, criadores que já têm essa linguagem orgânica com o fã.
Olá a todos, sejam bem-vindos a este grande exclusivo da Live Mode TV. Temos conosco...
Nascido nos Açores e criado em Portugal até os 10 anos, Fábio Medeiros diz que a escolha do país também tem um significado pessoal.
Particularmente eu sou português, né? Então já tem essa vantagem.
Já tem essa relação, assim, né?
Mas Portugal, assim, a gente... Quando o sucesso que Casa TV teve no Brasil, que o projeto teve no Brasil, ele com o tempo foi aparecendo claro que ele deveria ganhar outros braços e levar esse modelo para outros lugares. A gente já vinha analisando outras oportunidades, mas Portugal especificamente teve uma oportunidade de direito. Portugal tem uma relação cultural, natural com o Brasil, tem uma relação da paixão do esporte e, no caso do Mundial, a paixão pela seleção, que é, de certa forma, parecido com o Brasil. Acho que a gente que vive entre o Brasil e o Portugal, às vezes, nem percebe o quão parecido é as coisas. Às vezes, a gente se atenta mais às pequenas diferenças do que às 99% de coisas iguais.
A operação portuguesa ganhou ainda mais visibilidade com a entrada do astro dos gramados, Cristiano Ronaldo. Para João Mesquita, o diretor-geral da Live Mode TV, o capitão da seleção portuguesa reforça a ambição internacional do projeto.
A entrada de alguém com a dimensão global do Cristiano Ronaldo naturalmente reforça a nossa confiança no potencial e na capacidade de obter esse sucesso.
De Lisboa para a Rádio França Internacional, Luciana Quaresma.
Rádio França Internacional, a Rádio Mundial. Esporte em Foco. Elcio Ramalho.
A seleção brasileira enfrenta neste domingo a Noruega por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. A partida do MetLife Stadium em Nova Jersey também servirá para o Brasil tentar quebrar o tabu de nunca ter vencido a seleção europeia. Brasil e Noruega já se enfrentaram 4 vezes, sendo 3 delas em amistosos. O primeiro em 1988 terminou em 1-1, mesmo resultado do mais recente, em 2006. Em 1997, a seleção foi goleada pelos noruegueses, 4-2. E na única vez que se enfrentaram na Copa do Mundo, em 98, na fase de grupos, o Brasil já classificado relaxou. Abriu o placar, mas viu a Noruega virar e vencer por 2-1. Presente na seleção de 98 como jogador e agora atual treinador da Noruega, Ståle Solbakken vê muitas diferenças entre as duas seleções.
The team in 98 were based on a very strong defensive organization.
A seleção de 98 era muito baseada na defesa e nos contra-ataques. Hoje procuramos marcar mais, controlar o jogo e pressionar o adversário. Temos jogadores com essas características e essa é uma grande diferença.
I think that's the biggest difference.
Stolle Solbakken vê o favoritismo do Brasil, apesar de que, segundo ele, o Brasil já não é aquele super favorito como no passado. Brasil obviamente é favorito, mas eu também disse que talvez não seja tão favorito quanto já foi há alguns anos. É difícil atribuir uma porcentagem. O importante é que nós acreditamos que podemos vencer o Brasil, mas para isso teremos que jogar o nosso melhor futebol. O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, sabe que vai enfrentar um adversário difícil, com muitas qualidades ofensivas, como afirmou durante entrevista coletiva na véspera da partida.
Noruega é um equipo difícil, porque é um equipo que tem estrutura, tem qualidade, tem uma boa organização, temos que jogar ao nosso melhor, e creio que estamos no momento para jogar ao nosso melhor, porque somos confiantes, porque saímos da... una eliminatoria difícil contra el Japón, entonces estamos confiantes, pero el rival es un rival complicado.
Carlo Ancelotti destacou o potencial de Erling Haaland, um dos artilheiros desta Copa com 5 gols. Mas o italiano garante que não tem uma orientação particular para os zagueiros brasileiros, principalmente Marquinhos e Gabriel Magalhães, enfrentarem o gigante norueguês.
Todo mundo conhece Haaland, eu não tenho que explicar a meu zagueiro como joga Haaland. Lo conoce melhor que eu, porque jogaram contra ele muitas vezes. Estamos focalizados em preparar bem o jogo, incluindo as características de Haaland. Óbvio que temos que ter em conta que é delanteiro muito, muito perigoso.
Ancelotti revelou, no entanto, uma de suas preocupações com as bolas paradas, já que os noruegueses são altos e esta é uma arma ofensiva da equipe.
Bola parada é um aspecto importante. Eu acho que estamos trabalhando nisso. Eu acho que antes ou depois vamos a ter êxito, porque temos bons lançadores e temos bons jogadores de cabeça.
Sem revelar sua opção para substituir Lucas Paquetá, Ancelotti deu indicações que pode contar com Martinelli, autor do gol da vitória contra o Japão, ou Danilo, que tem um perfil mais defensivo para evitar espaços no meio-campo. Com a ausência de Lucas Paquetá, o meio-campista Bruno Guimarães ganhou o maior protagonismo na seleção. Com 4 assistências, ele tem sido a peça-chave no esquema do treinador e revelou que, conforme a escolha do Mr. Ancelotti, seu papel contra a Noruega vai ter uma adaptação.
Acho que muda dependendo quem vai jogar. O Mister treinou todas as possibilidades, mas obviamente muda a minha função dependendo de quem for jogar. Se for alguém mais ofensivo, óbvio que eu vou ter um papel um pouco mais defensivo nesse jogo para recompor. Então vai depender da opção que o Mister vai optar.
Jogador do Newcastle da Inglaterra, Bruno Guimarães, conhece de perto o atacante Haaland e sabe o que é preciso fazer para pará-lo.
E sobre o Haaland, já joguei muitas vezes contra ele também. Para mim é um dos melhores atacantes do mundo junto com o Kane, é um cara diferenciado, a gente tem que tentar sim evitar a bola chegar nele e é o atacar marcando que a gente fala, né? A gente vai estar atacando, mas tem que ser sempre alguém coladinho nele para não dar espaço, que a gente sabe que em uma bola ele pode decidir e que a gente não dê essa uma bola para ele amanhã.
Aos 29 anos, Bruno Guimarães diz viver a sua melhor fase, com mais maturidade do que na Copa de 2022.
Acho que a última Copa, né, serviu muito de aprendizado para mim. Queria muito ter jogado mais, ajudado melhor. Acho que quando eu tive a oportunidade, não respondi às alturas, sendo muito sincero com vocês. Mas para essa Copa eu entrei com um foco totalmente diferente, né? Sempre foi o maior sonho da minha vida estar aqui e poder estar representando bem, jogando o meu melhor futebol. Acho que é isso que eu estou fazendo. Mas como eu falei, tudo na vida é aprendizado. Eu aprendi muito para que eu pudesse estar muito melhor do que eu fui na última Copa.
E ele também revela ter um sonho.
Eu sou um cara que me sinto pronto, realizado. Acho que na minha vida pessoal eu sou casado, 2 filhos. E na minha vida profissional algo que me falta é essa Copa do Mundo. É algo que eu quero muito. Eu estou preparado para que, se precisar, morrer em campo pela seleção, dar o meu melhor. Esse é o meu objetivo, continuar jogando bem, ajudando a equipe, porque esse daqui é um dos maiores sonhos da minha vida.
Brasil e Noruega se enfrentam às 5 horas da tarde pelo horário de Brasília no MetLife Stadium de Nova Jersey. De Nova Jersey, Elcio Ramalho, Rádio França Internacional.
RFI, o mundo mais perto de você.
Le Voisin de 12 bis. Uma série bilíngue para começar a aprender francês. Episódio 1. In arrivé, mouvementé.
Avancez au guichet, s'il vous plaît.
Personne suivante? Personne suivante, s'il vous plaît.
Ah, bonjour.
Bonjour, passeport, s'il vous plaît.
Passeport, à qui, signor?
Vous êtes madame?
Madame Araújo.
Qu'est-ce que vous venez faire en France?
Que? Je ne comprends pas.
Pourquoi êtes-vous à Paris?
À Paris, pourquoi?
Vacances, études.
Ah, tá, por quê? Por que eu tô aqui? Oui, études.
Tenez.
Merci.
Personne suivante? Personne suivante, s'il vous plaît.
Pronto, deixa eu ver o endereço. 12 bis, rue du Paradis, RER, Gare du Nord. Ah, o trem pra Paris, é por ali.
Les voisins de 12 bis.
Encore la grève?
Il n'y a pas de train, messieurs, dames, pour Paris. Ne restez pas là.
Que? Non tem trem? E o que que eu faço?
Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de RER? Personne
pour renseigner, évidemment.
Allô?
Allô?
Oi, eu queria falar com a dona Rosa, por favor.
É, ela falando.
Diane, tu veux encore du thé?
Non, merci, Rosa.
Ça va?
Oui, je suis très fatiguée, mais ça va.
C'est normal, le bébé c'est pour bientôt.
Oui, l'accouchement est prévu dans quelques jours.
Ah, excuse-moi, je réponds. C'est sûrement l'ami de ma fille Sarah.
Oui, je t'en prie.
Allô?
Allô? Oi, eu queria falar com a dona Rosa, por favor.
É, ela falando.
A senhora é a mãe da Sarah?
Sim, eu mesma.
Oi, bom dia. Aqui é a Berenice, a amiga da Sarah.
Oi, Berenice, você já chegou em Paris?
Cheguei, eu tô no aeroporto Charles de Gaulle.
Certo, então você vai pegar o RER agora. Ela está no aeroporto.
Ok,
não,
eu te levo.
Não, tem trem para Paris.
Como? O que foi que você disse?
Me disseram ser la greve.
La greve? Ai, coitada, tem greve de trem.
Logo hoje?
Não é seu dia de sorte.
E o que que eu faço?
Calma, não se preocupe. Eu vou pedir pro Zirek ir te buscar. Ele é motorista.
Um motorista?
Isso, ele é meu vizinho. Vou ligar pra ele agora.
Uau, que demais.
Você espera aí, tá bom?
Obrigada, dona Rosa, é muita gentileza sua.
Não tem de agradecer. Até daqui a pouco.
Les voisins de 12 bis.
Mais réponds-moi!
Quelque chose, apportez une couverture, des oreillers!
Mais Diane, mais réponds-moi!
Mais qu'est-ce qui se passe?
Elle va coucher là! Elle va coucher!
Mais bougez-vous, bon sang!
Diane! Diane, respire! Respire, ma chérie, ça va aller!
Maman, maman, ça va?
Ne vous inquiétez pas, les enfants, c'est le bébé! J'appelle les pompiers!
Vite!
Les pompiers? Mais non! Mais non, il faut appeler le 15!
Maintenant!
Diane a besoin d'aller à l'hôpital maintenant!
Mais non,
il faut appeler les pompiers! Ils seront là beaucoup plus vite!
Écoute, Rosa, Pierre! Le 18! Appelle le 18!
Allô? Allô? Les pompiers?
Je
vous appelle du 12 bis rue du Paradis. Il y a un accouchement en urgence là. Venez vite, s'il vous plaît.
Et voilà. On est arrivé au 12 bis. Chez Rosa.
Merci Zirek.
Laissez passer, s'il vous plaît. Mais. Qu'est-ce qui se passe ici?
Restons calmes. Restons calmes, hein.
Dépêchez-vous, les gars. Dépêchez-vous. Elle va accoucher dans la rue.
Madame, comment vous appelez-vous?
Diane.
Diane, je suis pompier. On va à l'hôpital. Tout va bien.
Je suis là, ma chérie. Je suis là. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi.
Oh, quelle histoire. Ah, vous êtes là.
Oi, dona Rosa.
Berenice, até que enfim. É um prazer finalmente te conhecer.
O prazer é todo meu.
Mas qu'est-ce qui se passe ici, Rosa?
C'est Diane qui va accoucher.
Quoi? Déjà?
O que aconteceu?
Minha vizinha Diane tá grávida e quase teve a menina na escada do prédio. Vem, vamos entrar? Tu te rends compte, Zirek? C'est imbécile de Pierre qui dit: il faut appeler le 15. Et moi, Mais non, il faut appeler le 18.
Tu as très bien fait.
Les 15? Eu discuti com Pierre, o marido da Diana. Imbecil. Ele queria ligar para le 15, le SAMU, que é o número das emergências. Ainda bem que eu estava lá e liguei para le 18, os bombeiros.
Hã? A senhora ligou para os bombeiros? Para uma mulher em trabalho de parto?
Aqui, os bombeiros atendem também emergência médica. E eles chegam muito mais rápido que uma ambulância.
Olha, é bom saber disso.
Agora tá tudo bem, felizmente. Zirek, combien je te dois pour le taxi?
Allez, c'est cadeau.
Oh, c'est adorable.
Ça m'a fait plaisir de dépanner, Billy.
Ah, merci, Zirek.
E voilà. Você vai ficar nesse quarto. Era o quarto da Sara.
Ah, é ela naquela foto ali?
Ela mesma. Tinha uns 3 aninhos.
Ai, que gracinha.
Tirei essa foto na primeira vez que a Sara foi passar férias no Brasil. E agora, quem diria, hein? Ela mora lá.
E foi em São Paulo que eu conheci a Sara.
Pois é.
Muito obrigada por me receber, Dona Rosa.
Nada demais. Os amigos da minha filha são parte da minha família.
É muita gentileza sua.
Vou deixar você se acomodar, descansar um pouco, Berenice. Você deve estar cansada.
Obrigada, Dona Rosa, mas pode me chamar de Billy, é como todo mundo me chama.
Tá certo, Billy. E você pode me chamar apenas de Rosa.
Tá bom, Rosa.
Allez, viens, le chat. Je vais te donner à manger.
Les voisins de 12 bis. Uma coprodução RFI e France Education Internationale com apoio do Ministério da Cultura francês.
Rádio França Internacional, a rádio mundial.
Este programa tem a apresentação de Daniela Franco, produção técnica de Charlie Amadou e coordenação editorial de Adriana Moisés. A RFI agradece sua audiência e deseja um ótimo domingo a todos os ouvintes internautas. Merci et bon dimanche!
Giro Internacional. Daniela Franco.
Paris, 5 de julho de 2026. Essas são as principais notícias deste domingo. Segundo dia do funeral público do Ayatolá Ali Khamenei em Teherã, milhares de pessoas voltaram a se aglomerar na grande mosala, imenso complexo religioso e cultural da capital iraniana. O domingo também é marcado pela grande oração em homenagem a Khamenei, que reuniu principais autoridades do país, entre elas o presidente iraniano Massoud Pezeshkian, o presidente do parlamento também Mohammed Bagher Ghalibaf. Mas pelo segundo dia consecutivo, a ausência do novo guia supremo, Mojtaba Khamenei, filho do ex-ayatolá, voltou a intrigar. Ele não é visto em público desde o bombardeio israelo-americano de 28 de fevereiro, que o feriu e matou seu pai e outros membros da família Khamenei. Com 1 hora e meia de atraso por causa do mau tempo em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou no sábado no National Hall, em Washington, seu discurso em homenagem ao aniversário de 250 anos da independência do país. Uma fala usada para atacar seus opositores políticos, classificados de comunistas, e enaltecer a nação norte-americana, classificada como a mais extraordinária, excepcional e incrível que já existiu na Terra, nas palavras de Donald Trump. Antes do discurso, as milhares de pessoas reunidas para ouvir o presidente tiveram de ser evacuadas devido ao alerta à tempestade, mas puderam voltar para acompanhar a fala, que durou cerca de 40 minutos, e assistir à queima de fogos em Washington. Na Venezuela, um novo balanço de vítimas divulgado no sábado aponta que o duplo terremoto que sacudiu o norte do país em 24 de junho foi revisado para quase 3 mil mortos. Equipes estrangeiras de resgate encerram pouco a pouco suas operações de buscas por sobreviventes, com poucas chances que pessoas com vida ainda sejam encontradas nos escombros dos prédios destruídos. Segundo dados do governo venezuelano, mais de 16 mil pessoas estão desabrigadas. A A China anunciou nesse domingo que vai realizar exercícios navais com a Rússia ao largo da costa chinesa neste mês, seguidos por patrulhas conjuntas no Oceano Pacífico. Pequim e Moscou realizam manobras militares conjuntas há anos, mas esses exercícios são agora vistos com desconfiança por vários países ocidentais. Eles vão ocorrer 2 meses depois de uma visita do presidente russo, Vladimir Putin, à China. Na ocasião, o líder do Kremlin descreveu o nível da relação bilateral como sem precedentes, enquanto o líder chinês Xi Jinping a caracterizou como inabalável.